É muito compensador, visto que, no fundo, trabalhamos para melhorar também o cenário onde se encontram as pessoas mais vulneráveis e as pessoas que, infelizmente, possam estar doentes e que possam estar a sofrer. Mas é uma comissão que se dedica a uma área que eu penso que é muito importante, porque a saúde, como sabem, não é um bem como outro qualquer. Sem saúde não há vida, ou a vida que há é sem qualidade. Portanto, é para nós muito importante podermos trabalhar no âmbito desta comissão. Feitas as apresentações, eu pedia ao presidente da delegação da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, o senhor deputado António Inácio Correia, que fizesse a intervenção que entenda adequada a este momento. Muito obrigada. Posso? Ah.
Muito obrigado, Senhora Presidente.
Estou certo.
Antes de mais, eu queria apresentar a nossa delegação. Nós temos aqui o Engenheiro Soares Sambu, que é o Presidente da Comissão Especializada para a Política Externa. Temos o Dr. Lassana Fati, que é o Presidente para a Comissão Especializada para a área de Administração e Poder Local. Temos o engenheiro Orlando Vegas, que é o presidente da Comissão Especializada para a área Económica, Turismo, tem tantas que está lá à frente. O doutor Mário Dias Sami, que é o presidente da Comissão Especializada para a área da Agricultura, Recursos Naturais e Ambiente. O engenheiro Carlitos Baré, que é o presidente da Comissão Especializada precisamente para a área da Saúde e Educação. Temos o engenheiro Fofana, que é o presidente da Comissão Especializada para a área das Obras Públicas, o engenheiro Sola Inquilino Nabitita, que é o presidente da Comissão Especializada para a área da Mulher e Criança, o doutor Lassana Seidi, que é o presidente para a Comissão da Ética, temos o doutor Tiago, que é o nosso assessor principal da Assembleia Nacional Popular e que nos acompanha também nesta delegação. Temos, infelizmente, a única senhora na nossa delegação, que é a doutora Suzy, e presidente da Rede Parlamentar para as Mulheres. E temos o doutor Iafai, que toda a gente conhece aqui, ele é o presidente do Grupo Parlamentar da Amizade Guiné-Bissau-Portugal. Portanto, senhora presidente, nós estamos aqui, mais uma vez, porque a democracia portuguesa é uma democracia avançada na Europa. E nós, a nossa porta principal, isso sem sombra de dúvida, é Portugal para o mundo. E a democracia portuguesa, não só em Portugal, mas no mundo, está provado que é uma democracia avançada. Estamos aqui para estudar a vossa experiência democrática. Como sabem, na Guiné-Bissau, na tentativa de ser um país democrático, houve sempre sobressaltos. Neste momento, estamos a respirar um ar que é favorável, e vemos aqui, dentro do protocolo assinado pelo Presidente da Assembleia da Guiné-Bissau e a Senhora Doutora Assunção, estamos no cumprimento deste programa, estamos aqui para interagirmos, conhecer também a nossa experiência e o vosso. E eu penso que é o suficiente. Agora, na qualidade de chefe de delegação, tenho a equipa técnica. São especializados neste trabalho. Eu penso que, se alguém tiver questão a levantar sobre estes assuntos, podem fazê-lo à vontade. Para efeito, devolvo.
Faz favor. Eu penso que essa metodologia que sugeriu está certa. De facto, se os senhores deputados quiserem questionar, eu depois daria a palavra aos seus deputados para responderem. E é evidente que temos que gerir esta reunião com uma certa informalidade, visto que entre nós não deve haver mais do que isso, visto que somos países irmãos, países diferentes de outras delegações, em que temos que usar de alguma de alguma formalidade acrescida, penso que entre nós é dispensada e que isso é uma manifestação de proximidade que existe. Sr. Presidente, se eu podia sugerir, por algumas questões, e depois passava aos seus deputados para tentarmos responder. Mas desde já informo que estamos disponíveis para colaborar e ajudar no âmbito das competências desta Comissão, obviamente. Muito obrigada.
Muito bom dia, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Eu penso que deveríamos avançar com a metodologia apresentada pela Sra. Presidente para que todos os membros da delegação portuguesa se apresentassem, em primeiro lugar.
Então, se ficam mais confortáveis, eu agradeci aos Srs. Deputados que se apresentassem rapidamente, por favor, para podermos. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, portugueses e guineenses, naturalmente, é para nós um prazer aqui ter-vos. Em nome do grupo parlamentar do CDS-PP, que aqui represento, dou-vos as boas-vindas, naturalmente, e estarei à disposição para qualquer questão, no âmbito, obviamente, da colaboração que nos impele a estar junto de vós aqui hoje. E muito obrigado pela vossa visita.
Sr. Deputado Elza Paes, portanto, Sr. Deputado Paulo Almeida do CDS-PP, faz favor.
Senhora Presidente,
eu agradecia que falassem só um bocadinho mais alto, nós aqui não ouvimos muito bem.
Muito obrigada, eu também queria cumprimentar a delegação da Guiné-Bissau, na pessoa do seu Vice-Presidente da Assembleia Nacional. É um grande prazer para nós podermos estreitar a cooperação para o bem e para o grande desenvolvimento desta comunidade à qual pertencemos, CPLP. Ontem já tive a oportunidade de estar com a Senhora Presidente da Rede de Mulheres e com o Senhor Presidente da Comissão Especializada Permanente de Mulher e da Criança, portanto, trocámos aí já algumas matérias que nos interessam de uma forma muito importante para o estabelecimento desta cooperação. Também pertenço à Comissão de Saúde, por isso estou aqui e obviamente estaremos disponíveis para falarmos sobre as questões que vos possam interessar, que no campo da saúde penso que são centrais para o desenvolvimento desta comunidade CPLP. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Bom, José Junqueiro, sou deputado do Partido Socialista e subscrevo aqui as palavras da minha colega Elza Paes, dando a todos as boas-vindas e manifestando a nossa disponibilidade para dialogar convosco sobre aquilo que são assuntos de interesse recíproco.
Então, muito bom dia. O meu nome é Filipe Neto Brandão, integro também a bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Na Assembleia, para além da Comissão de Saúde, onde obviamente nos integramos, integro também a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação e a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de que sou vice-presidente. Queria, obviamente, subscrevendo as palavras já preferidas pelos meus camaradas, dar nota da honra que todos nós seguramente sentimos por acolher a delegação da Guiné-Bissau e, com isso, estreitar os laços de amizade que une os nossos dois povos. Muito obrigado.
Muito bom dia, eu sou Rosa Areses, represento o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Para além desta comissão, pertenço à Comissão de Educação e à Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação. Sejam muito bem-vindos e contem-nos já com a nossa disponibilidade.
Estou muito bom dia. O nome é Ricardo Leite, sou deputado do Partido Social Democrata. Dando também, reforçando as palavras da minha colega, dos meus colegas, dando as boas-vindas e dizer que, como médico de doenças infecciosas e medicina tropical e também de saúde pública, tenho tido o privilégio de colaborar muito com o vosso país em vários projetos a nível profissional e eu acho que esta ligação fraterna que nos une deve ser alimentada e fico muito satisfeito por vos ver aqui hoje na Casa da Democracia Portuguesa. Bem-vindos.
Muito bom dia, sou Conceição Bessa Roão, faço parte da Comissão de Saúde e da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. reitero os votos de boas-vindas e estamos disponíveis para trabalhar naquilo que forem, que entenderem e que precisarem. Muito obrigada.
Sra. Deputada, também é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. É só para perceberem quantos partidos estão aqui representados.
Bom dia a todos, desde já sejam bem-vindos também ao Parlamento Português. Eu sou Elsa Cordeiro, também sou representante do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, faço parte da Comissão de Saúde e da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública.
Muito bom dia a todos, o meu nome é Carla Rodrigues, sou também do Partido Social Democrata, sou vice-coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD na Comissão Parlamentar de Saúde, faço também parte da primeira Comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Subcomissão de Igualdade. E é um prazer, é um gosto recebê-los aqui nesta Comissão e neste Parlamento. Sejam muito bem-vindos.
Bom dia a todos. O meu nome é Cristóvão Simão Ribeiro, faço parte também do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Acresce a isso o facto de ser presidente da Juventude Social Democrata. Até há bem pouco tempo era o deputado mais jovem da Assembleia da República, entretanto fui destronado pela Mariana. E dizer-vos que faço parte, para além da Comissão de Saúde e do Grupo de Trabalho para o Álcool e Toxicodependência, também da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E, naturalmente, sejam muito bem-vindos.
Muito obrigada, senhoras e senhoras deputadas. Eu penso que, senhor Presidente, poderíamos passar agora, feitas as apresentações, para uma discussão, visto que sabemos que tive a oportunidade de ouvir até o Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde do Parlamento da Guiné falar em algumas questões com que se debatem no vosso país, no que diz respeito tanto à saúde materno-infantil. Sei que estão a fazer grandes progressos. Eu própria tive a oportunidade de visitar a Guiné no âmbito do Grupo da População e Desenvolvimento e, se me permitem, no próximo mês de agosto também irei visitar a Guiné no âmbito de uma visita internacional do Fundo das Nações Unidas para a População e para o Desenvolvimento e, portanto, eu conheço alguma coisa desta parte da saúde materno-infantil na Guiné e vi, testemunhei que os esforços são muito grandes e, portanto, para mim vai ser muito bom perceber. Eu penso que foi há 3 anos que lá estive e, portanto, saber qual foi e qual terá sido a evolução desta questão, mas também gostava de que na nossa conversa nos pudessem dar nota, nos pudessem dar o eco do que se tem passado nesta área da saúde materno-infantil, que é uma área que a todos diz respeito e que também estamos interessados em saber. De qualquer forma, eu achava que o Sr. Presidente devia dar, permita-me a expressão, o pontapé de saída nas questões que quer ver esclarecidas para podermos conversar.
O engenheiro Carretos Baia está preparado para
muito
isso.
Bem.
Eu não quero que depois me venham a dizer que eu sou o usurpador, não é? Ele é que é o presidente da Comissão Especializada para a área e eu agradecia que o Sr. Carretos Baia desse algumas explicações julgadas necessárias para que possamos integrar.
Bom dia a todos. Com a permissão do primeiro vice-presidente e da presidente da Comissão de Saúde da Assembleia de Portugal, eu queria, em poucas palavras, não é? Na primeira fase, fazer algumas considerações daquilo que é o setor de saúde no nosso país. Como a senhora presidente disse bem, o setor da saúde é extremamente importante para qualquer país. No nosso caso, não é uma exceção, mas as realidades são diferentes. Porque o setor da saúde, sabemos, um povo sem saúde não pode haver progresso, mas também para que tenhamos saúde é necessário preencher primeiro alguns requisitos que eu considero vitais para o sucesso da área de saúde, que é a questão de educação. Porque um povo como o nosso, sem educação de base, torna-se muito difícil implementar qualquer projeto na área de saúde. Na medida em que os conhecimentos que deveriam ser transmitidos são conhecimentos científicos e é necessário que alguém tenha uma certa base para poder dominá-los. Quando isso não acontece, torna-se muito difícil. Para além disso, a Guiné-Bissau não escapa o facto de ser um país subdesenvolvido. E o setor de saúde exige, às vezes, posso dizer até, na maioria das vezes, investimentos avultados. Exige que o país tenha quadros formados nesta área. É o que não acontece com o nosso país. O país tem escassos recursos e tem escassos quadros, também poucos quadros formados na área de saúde. Aqueles que formamos ao longo de independência até a data, a maioria deles não estão a viver no país. Não estão a viver no país. Temos um número muito elevado de médicos que o país formou, mas acontece que, tendo em conta a nossa própria realidade e dificuldades de vida, muitos emigraram. E muitos estão cá em Portugal a trabalhar. Muitos mesmo. Temos cerca de quase 200 médicos guineenses aqui em Portugal. Mas o nosso país não tem médicos. É a nossa realidade. E esses problemas, de facto, acrescem ao facto de a instabilidade que o país vem vivendo ao longo desses anos não permitiu, de facto, que o governo consolidasse uma política na área de saúde. E essas são as nossas dificuldades, mas nos últimos tempos, após essas eleições, a classe política nacional entendeu-se que já é tempo de olharmos para o nosso país. Já é tempo de iniciarmos a construção de consensos à volta de questões fundamentais do nosso Estado. Já é tempo de olharmos para o desenvolvimento do nosso país. E esse entendimento, graças a Deus, tem tido lugar no nosso país. E isso também permitiu que o país desse alguns passos nesse setor hoje. Setor de saúde, embora ainda com problemas enormes, mas melhorou. Setor de educação, este ano, que está a terminar agora, não houve tantos greves. Isso é um facto, é um ganho político. Porque queremos também oferecer ao mundo uma imagem de estabilidade do nosso país para que o mundo possa nos ajudar. Porque se não olharmos para a estabilidade, se ficarmos em conflitos sem fim, ninguém vai poder, de facto, nos ajudar. E esse é um ganho político. Agora, temos que dizer ao mundo o que é que nós queremos para o nosso país. Para aqueles que possam nos ajudar, que nos ajudem. Esse é um facto. Mas a senhora Presidente falou de um setor extremamente importante, que é de saúde materna e infantil. As mães guineenses nem todas são letradas, a maioria são analfabetas. Como que cuidar de uma criança que exige alguns cuidados primários, que é necessário que tenhamos domínio desses cuidados, se nós não somos letrados? Isso é complicado. É muito difícil. Muito difícil. Mas tem havido campanhas de sensibilização nas rádios, mesmo os deputados, nós os deputados, temos organizado seminários, depois vamos para as tabancas, tabancas são aldeias, não é? Essa é uma palavra nossa, não é? E sensibilizar as mães, as mulheres, daqueles cuidados que devem ter para com as crianças, não é? Mas isso não é suficiente. É necessário que o país ainda invista na área de educação, que é para podermos melhorar tudo. A questão da nutrição não é nada boa, se bem que estamos melhor em relação a muitos países africanos, não é? Estamos, porque o nosso país não tem esse problema de fome, de desnutrição, não sei o que não tem. Mas aquela boa nutrição no verdadeiro sentido do termo, nós ainda não temos, de facto. E é preciso fazer esforço. É preciso fazer esforços enormes. E há um problema também. O problema é dos medicamentos que chegam ao nosso país. Muitos desses medicamentos não são medicamentos de boa qualidade. São produzidos em alguns países vizinhos ali, e nós sabemos como é que são. Há contrabando de medicamentos a todo nível. E isso, e em vez de curar um doente, não é? Ele traz mais problemas. Mas, neste momento, a Comissão com o Ministério da Saúde estamos a consertar no sentido de produzirmos a legislação que vai regulamentar o setor de importação, de distribuição dos medicamentos a nível nacional. É uma questão que não é fácil, porque as pessoas ganham o dinheiro no contrabando com medicamentos. Não é? E para combater o contrabando não é nada fácil. Não é fácil, mas não temos outro caminho senão enfrentarmos o problema de frente. Temos que ir por esse caminho. E as perguntas que eu gostaria de colocar são as seguintes. Não é? Sabemos que existe uma ordem de médicos, uma ordem de farmacêuticos aqui em Portugal. Em que medida a ordem de médicos, evidente, ordem de farmacêuticos, em que medida essas duas ordens têm contribuído na regulamentação do setor? A distribuição de medicamentos, não é? A lista dos medicamentos que deviam entrar para o país e por aí fora. Depois, há uma outra segunda questão, mas é a questão das juntas médicas, não é? A senhora Presidente sabe de um protocolo assinado em 1992 entre o governo da Guiné-Bissau e o governo português na área de saúde. Esse protocolo, de facto, permitia e permite, até hoje, a evacuação dos nossos doentes, não é? Alguns doentes para Portugal. Mas tem havido algumas dificuldades, não é? Porque acontece muitas vezes o doente, mesmo com a junta médica e com a consulta marcada aqui, não é? Pela Direção-Geral de Saúde portuguesa, o problema não se resolve, porque levanta-se o problema de visto. Não é? E para o paciente conseguir o visto, exige certa documentação. Tem que ter alguém aqui, cá em Portugal, assinar o termo de responsabilidade, não sei o que, RIS, IRS, não sei o que, por aí fora. Só com esses documentos que o consulado na Guiné-Bissau dá o visto. E o doente que não tiver um familiar cá, então não consegue o visto, porque não consegue essa documentação. E isto tem sido um problema muito sério. Ficam lá, acabam por morrer. Esta é a segunda questão. E, no momento, fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, começava desde já com o grupo parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Ah, eu pensei que tinham-se entre mais. Se há mais perguntas, então aguarde um pouco, por favor. Faz favor. Pois era melhor fazermos o conjunto de perguntas e depois as respostas.
Para mim é...
Primeiro está aqui a seguir. Muito bem.
Bom dia a todos.
Está aqui o senhor colega.
Presidente,
faz favor.
A percentagem do Orçamento Geral do Estado dedicada ao setor da saúde e como é que a Comissão intervém na audição do governo, tanto na questão da repartição do bolo, não? E gostaria também que nos falasse um pouco se há o sistema de cobertura universal, ou seja, se os serviços médicos e medicamentos são cobertos, isto cobre para todos os portugueses ou como é que funciona? Uma outra questão. Regularmente temos assistido a campanhas de no setor da saúde, ou seja, especialistas que saem daqui e vão para a Bissau pontualmente, por exemplo, oftalmologistas. Não sabemos se a representação nacional tem algum envolvimento ou não.
Nos médicos que vão para a Guiné?
Sim, sim, que vão e que prestam cuidados, portanto, e fazem consultas pontualmente. Há também organizações não governamentais que intervêm nisso, e ao fim e ao cabo é o prestígio da medicina portuguesa que se põe em causa. Não? Obrigado.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Eu, antes de mais, queria agradecer e enaltecer aqui o grande contributo que o Portugal deu no reforço do sistema de saúde da Guiné-Bissau, com o apoio que fez através da montagem de laboratório de prevenção contra a ébola, que assustou todos os países, particularmente os países da sub-região da Guiné-Bissau. A partir do momento que Portugal colocou este instrumento importante na Guiné, isso possibilitou grandemente os nossos técnicos e instaurou um certo clima de confiança e de muita autoestima no combate, no trabalho dos nossos técnicos nessa área. Porque, como sabemos, ébola é uma doença que fez tremer quase o mundo inteiro. E nesse ambiente, muitos países apoiaram a Guiné-Bissau, mas particularmente com a instalação de laboratório que permitiu a detecção e a confirmação dessas doenças em menos quase 24 horas, foi fundamental. E a França teve com os países francófonos, a Inglaterra com os países anglófonos. Portugal surgiu nessa altura, reforçando e, sobremaneira, todos os apoios que a Guiné-Bissau vinha recebendo em termos de equipamentos, medicamentos, equipamentos particularmente de proteção. Isso foi fundamental. E também, em outras áreas, pontualmente, como já disse o meu colega Soares Sambo, algumas vezes equipas médicas portuguesas vão à Guiné, mesmo com pouca duração, a contribuição que fazem, dão lá, é muito importante para nós, no domínio da oftalmologia e outros domínios. Aquilo ajuda, imensos doentes vêm, porque nós, de facto, por falta de meios, por falta de equipamentos, por falta de formação regular e contínua dos nossos técnicos, há muita dificuldade. O nosso sistema de saúde é muito frágil por causa disso. E muito obrigado. Eu gostaria de realçar este aspecto.
Obrigada. Eu penso, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de saber como é que se resolveu, portanto, as situações que, em certa medida, afetam, portanto, as nossas mulheres na Guiné-Bissau, que é a situação de casamento precoce e, a certa medida, casamento forçado, que tem contribuído enormemente para a mortalidade materna e infantil. Gostaria de saber como é que esse problema se resolveu cá em Portugal, se de facto chegou de haver esse problema. Também temos um outro problema que, a certa medida, cria problema a nível de saúde materna e infantil, que é o problema de exceção feminina. E não sei se
esse fenômeno chegou de ocorrer aqui em Portugal e que se chegou de haver, como é que esse problema foi resolvido? Porque é um problema, de facto, que afeta sobremaneira a saúde da mulher e, sobretudo, das meninas que precocemente têm esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se já terminaram as questões para eu poder passar a palavra aos meus colegas. Faz favor, Sra. Deputada. A Sra. Deputada, que é a única mulher, tem que falar.
Obrigada.
Olha que nós em Portugal tivemos que fazer uma lei com
e eu
cotas.
Estou a trabalhar para isso neste
não
momento.
Foi fácil este caminho. Faz
obrigada.
Favor.
Eu não quero perder a oportunidade, enquanto única representante da mulher, eu quero felicitar aos trabalhos de saúde de Portugal, porque eu sei que têm feito um brilhante trabalho a nível da mutilação genital feminina, que eu sei que não é uma cultura portuguesa, mas que nas comunidades, sobretudo africanas e maioritariamente da Guiné-Bissau, têm um plano de ação. Eu sei que é bastante arriscado, mas têm feito com muito êxito e eu quero parabenizá-los pela maneira como estão a abordar esse tema. Até porque é uma maneira também de nos ajudar, porque nós, apesar de termos uma legislação neste momento que criminaliza a mutilação genital feminina, é muito difícil em termos culturais erradicá-la completamente. E as consequências que derivam de enormes problemas de saúde, entre quais a fístula, que é neste momento uma tragédia social e que muitas vezes também devido à cultura é escondida, gostaríamos de, através da vossa, talvez, experiência a nível de legislação e acompanhamento das leis, que nos transmitissem alguma informação, porque a nível cultural nós sabemos que é um problema nosso, nós teremos que tentar trabalhar socialmente, que não é igual à cultura portuguesa. Basicamente é isto, vamos dar-lhes tempo para que nos possam também responder. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, se eu passava desde já a palavra a um deputado por cada grupo parlamentar e depois, se tivermos tempo, podemos alargar, obviamente, as respostas. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD, como já foi anunciado, faz favor. Eu agradecer aos senhores deputados que não se repetissem nas respostas. Se virem que um colega já respondeu, e se estiverem de acordo, obviamente, que não voltassem à mesma questão por uma questão de economia de tempo e de eficácia dos nossos trabalhos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo o primeiro, prometo não repetir as respostas de ninguém. Eu quero agradecer a exposição que foi feita pelos colegas deputados e pela visão que nos transmitiram, de facto, da Guiné. De quem está de fora, de facto, tem conseguido algum trabalho muito relevante, não apenas na área da saúde, mas ao longo destes últimos 2-3 anos, o país tem sofrido uma transformação que, a nosso ver, é positiva e que tem favorecido as boas relações não apenas com Portugal, como com a Europa. Isso é extremamente importante. Temos outros exemplos de países africanos de língua oficial portuguesa que têm dado saltos quantitativos e qualitativos, como é o caso, por exemplo, de Cabo Verde, que também por via do Grupo População e Desenvolvimento tivemos a oportunidade de visitar e que têm conseguido, de facto, implementar políticas com resultados. Penso que quando olhamos para os números da Guiné, um país com cerca de 1,5 milhão de habitantes, apenas 40% da população tem acesso aos serviços formais de saúde. Sabemos que a esperança média de vida para as mulheres é de 48 anos e para os homens de 52, e tem uma prevalência, por exemplo, do VIH acima de 5%, que é de facto muito elevado e, portanto, demonstra que há aqui um longo caminho a percorrer. Felizmente têm feito trabalhos muito relevantes, por exemplo, no campo do paludismo e da malária, em que têm vindo a diminuir por via da política de distribuição das redes mosquiteiras, estando nos 7,9% de prevalência e, portanto, há de facto ganhos, mas, por exemplo, as epidemias de cólera continuam a ser muito frequentes, sendo que isso é indissociável de problemas infraestruturais que têm que ser resolvidos e que, por via da cooperação portuguesa, tem havido algum trabalho, mas que tem que prosseguir, porque sabemos que apenas 19% da população da Guiné tem acesso a saneamento básico e a fossas séticas, o que é um princípio fundamental para depois haver consequências positivas em termos de saúde. Quase 80% da população já tem acesso à água potável, isso é um ganho, de facto, substancial e a nível do continente africano relevante, mas demonstra que, de facto, há caminhos em que a nossa experiência e o nosso apoio por via da cooperação pode ser útil. Eu penso que tem havido uma demonstração de interesse, não apenas com a vossa vinda cá, mas também a Ministra da Saúde da Guiné esteve cá até muito recentemente numa visita de 3 ou 4 dias, juntamente com o Ministério da Saúde português e com a Direção-Geral de Saúde, assistiu ao lançamento do Plano Nacional, dos resultados do Plano Nacional de Diabetes, e isso é um sinal que eu acho muito positivo, e como foi aqui realçado, a colaboração muito direta e pronta do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, como foi referido sobre o ébola, eu acho que foi fundamental, porque de facto a Guiné esteve ali na fronteira com o desastre, e conseguiu preparar-se adequadamente e olhando para o apoio que foi recebido, eu penso que o apoio português foi determinante e agradeço também o reconhecimento que foi aqui feito na questão do laboratório, na questão da equipamento de proteção, mas também na questão da capacitação dos profissionais de saúde e das populações, que é determinante. Aliás, há uma equipa neste momento ao lado na Guiné-Conakry, neste momento da Direção-Geral de Saúde, a trabalhar também nesse campo, e isto porque nós assumimos no campo do ébola que o trabalho não tinha que ser apenas feito em Portugal, até para os interesses europeus e portugueses, passava primeiro que tudo por ajudar quem estava no terreno junto da epidemia, e penso que fomos muito bem sucedidos, e aliás com o reconhecimento internacional do trabalho que Portugal fez no campo no ébola. Dito isto, foram colocadas aqui algumas perguntas muito diretas e que vou procurar responder. Primeira questão sobre a regulamentação dos medicamentos, o papel das ordens profissionais nesse campo. Na Europa nós temos uma Agência Europeia do Medicamento, que é quem avalia a segurança e a qualidade dos medicamentos e dá autorização para esses medicamentos serem introduzidos na União Europeia. Depois dessa introdução feita, cada país tem uma agência reguladora do medicamento que faz uma reavaliação para autorizar a sua utilização em território nacional e que faz uma avaliação das tecnologias de saúde que permite depois que o poder político se decida sobre a questão das comparticipações, por exemplo. E que depois faz todo o trabalho de vigilância já depois dos medicamentos estando. No nosso caso é o Infarmed, é a agência de medicamento, a reguladora de medicamento em Portugal, e que faz todo esse trabalho e que, segundo a nossa experiência, estou certo que estará muito disponível para colaborar com qualquer apoio que necessitem. Portanto, recomendo vivamente que entrem em contacto com o Infarmed. Isto leva-me à questão que foi levantada sobre a comparticipação de medicamentos. Nós temos um modelo de escalonamento das comparticipações em função de decisões que passam, por um lado, do impacto em saúde que esses medicamentos têm, portanto, da avaliação dessas tecnologias, e das prioridades em termos de Plano Nacional de Saúde e de Saúde Pública que são estabelecidos pelos governos. Ainda temos um modelo de muitos medicamentos serem dispensados de uma forma totalmente gratuita. Eu dou-vos o exemplo de medicamentos dispensados a nível hospitalar no campo do VIH, os antirretrovirais, que são considerados uma ferramenta de saúde pública, porque não apenas tratam quem está doente, como evitam que novas infecções ocorram. E, portanto, esses medicamentos são distribuídos de uma forma totalmente gratuita, o que representa uma fatura para o Estado, só nos medicamentos para o VIH, superior a 200 milhões de euros por ano. E, portanto, é um esforço, de facto, muito significativo. Foi perguntado também, isto para dizer então que as ordens profissionais, ordens médicos, ordens farmacêuticos, têm um papel apenas nos conselhos consultivos do Infarmed e não têm um papel, digamos, na definição da regulamentação, nem é esse o seu papel. Há depois, é na definição das normas de orientação clínica, ou seja, as regras segundo as quais os médicos prescritores devem seguir no momento da prescrição dos medicamentos, que a Ordem dos Médicos colabora com a Direção-Geral de Saúde na preparação desses documentos normativos. E, portanto, se tiverem mais alguma questão sobre isso, terei todo o gosto em explicar, mas basicamente...
Não temos tempo.
Pois,
mas eu
mas basicamente são as regras... Estou quase a terminar.
Fosse mais conciso. Sim, sim.
Basicamente é a definição do conjunto de regras segundo os quais os médicos têm que prescrever, de acordo com a literatura, de modo a garantir que todos praticam aquilo que é considerado o estado da arte médica para cada situação. Foi falada aqui a questão de juntas médicas. Eu sou coordenador do PSD também para os negócios estrangeiros. Desconhecia, de facto, as dificuldades que têm havido na emissão de vistos para doentes evacuados, porque há protocolos, de facto, estabelecidos entre a República Portuguesa e a República de Guiné, que essa situação deveria estar mais agilizada para garantir, no âmbito desses protocolos, que a evacuação e o tratamento cá fosse facilitado. De qualquer modo, comprometo-me também, junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a averiguar o ponto de situação sobre esta matéria, agradecendo desde já o alerta. Em relação à cooperação, de facto, este é um trabalho que tem sido feito, é um trabalho que não é apenas com a Direção-Geral de Saúde, é com a própria Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a Secretaria de Estado para a Cooperação. É um trabalho que estou certo que estão a acompanhar de perto e que sugiro que façam. Por fim, a senhora deputada, a Suzy, tinha colocado aqui, e o colega também, sobre a questão do casamento forçado, e por causa, felizmente, nós não temos culturalmente essa questão, portanto, não se coloca. É algo que eu sou membro também, juntamente com a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo População e Desenvolvimento, temos condenado publicamente, e é algo que nós, a nível internacional, temos trabalhado. Sobre a mutilação genital feminina, como disse muito bem, é um problema que temos, é um problema, digamos, importado e cultural, junto de certas comunidades, inclusive da comunidade da Guiné, e aí nós assumimos que não há nenhum preceito cultural ou tradição que justifique. E, portanto, condenamos veementemente a mutilação genital feminina e traduzimos essa condenação na absoluta criminalização por via legislativa, sendo crime a realização de mutilação genital feminina no nosso país. Nós também, penso que os serviços da Comissão podem facultar a peça legislativa que foi aprovada neste mandato e que foi aprovada, julgo eu, por unanimidade aqui no Parlamento e que demonstra, de facto, que a nossa posição sobre esta matéria não tem qualquer dualidade, é muito clara e estamos também naturalmente disponíveis para ajudar naquilo que for possível, porque eu tenho a plena consciência que é um problema que não se resolve apenas pela peça legislativa. Sou, ou seja, quando, e termino aqui.
É que eu ainda tenho que dar a palavra.
Ao... São tantos temas, mas o crime, dizer que é crime não é suficiente. Nós temos que mudar a cabeça das pessoas e perceberem que estão a fazer mal às meninas ao prosseguir com a mutilação genital feminina, que estão a destruir as suas vidas, não é apenas as fístulas, não são apenas as consequências físicas, são também as psicológicas e depois aquilo que se traduz para gerações sucessivas. E naquilo que nós pudermos ajudar, por favor, chamem-nos, podem contar connosco. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Elsa Paes, eu queria só lembrar que há aqui questões que, apesar da resposta muito completa do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que ficaram por responder, que se prendem com a verba do orçamento dedicada à saúde, a universalidade dos cuidados, que, como sabem, está consagrado na nossa Constituição, mas eu agradecia também que a Sra. Deputada Elsa Paes pudesse falar sobre esse assunto, a cooperação com os médicos também é uma questão, a questão também do que a senhora deputada, obviamente, que está mais do que habilitada e qualificada para responder, até porque já teve responsabilidades até governativas na área em que estamos também das questões que foram colocadas. Faz favor, senhora deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, senhora Presidente. Vou então tentar entrar pelas questões que, de uma forma até muito completa, o deputado Ricardo Batista Leite já respondeu, mas pormenorizando ou tentando entrar nas questões que ficaram por referir. E desde logo a questão do orçamento. Portugal tem uma verba de 9 mil milhões de euros no orçamento dedicado à saúde. É uma área muito importante, sobretudo ao nível do investimento nos cuidados de saúde primários. Tem-se feito um grande investimento e nesta ligação com a educação. Obviamente que os dossiês educação e saúde são dossiês que têm que avançar muito em paralelo e a questão dos cuidados de saúde primárias é absolutamente central no que se refere às questões de saúde. Eu gostaria também de dizer, ao nível da cooperação, nós temos feito um trabalho extraordinário com todos os países Cplp através do Instituto de Camões.
No que diz respeito à oftalmologia aqui referida, em alguns países Cplp, existem projetos na linha da telemedicina. Eu tive a oportunidade de assistir recentemente e ver no terreno algum desses projetos. E é extraordinário como, em tempo útil e no mesmo momento, uma pessoa está a fazer uma consulta de oftalmologia e, ao mesmo tempo, está a receber por parte de Portugal a prescrição médica necessária para poder ser tratada e assim evitam-se muitas deslocações que são sempre mais caras. Portanto, este investimento parece-me absolutamente central, tal como ao nível da cooperação materno-infantil, onde as questões da educação também se colocam de uma forma muito particular. No que diz respeito à cooperação em termos do empoderamento da mulher e da igualdade de género, onde já tivemos a oportunidade de falar, eu também sou presidente da Subcomissão da Igualdade e a cooperação com os países Cplp tem sido fortíssima. Portugal tem investido muito nesta área. Tivemos um primeiro plano para a igualdade de género e empoderamento da mulher em 2009. Tive o privilégio de ter como meu assessor na altura Tiago Soares, que muito trabalhou na construção deste plano. E é um plano que está em curso, que já foi renovado, portanto estamos na segunda etapa desse plano, e é um plano que, a este nível da cooperação para o empoderamento da mulher e para a igualdade, há ali um conjunto de dimensões, não só no que diz respeito às questões da saúde, mas também às questões da educação, às questões culturais, a um outro conjunto de áreas. Nomeadamente, nestas preocupações do casamento precoce e da mutilação genital feminina, também são centrais nos nossos planos de ação. Como sabem, além do plano para a igualdade, temos um programa específico para a mutilação genital feminina. Vamos também na segunda geração desse plano, portanto foi um plano que também foi iniciado em 2009 e, portanto, há um forte investimento por parte dos sucessivos governos no combate a esta prática nefasta que muito fragiliza as mulheres na sua inserção social e cultural para o resto da vida. Eu tive a oportunidade de falar com mulheres que tinham sido sujeitas a esta prática e apercebi-me como não só as questões da sua saúde sexual e reprodutiva ficam altamente afetadas, mas também a sua capacidade de inserção fica diminuída. E, portanto, Portugal criminaliza, mas nem tudo se resolve com a criminalização, e eu quero saudar a Guiné-Bissau pelo facto de também terem recentemente, penso que há coisa de um ano, aprovado uma lei de criminalização, mas também acompanho as vossas preocupações, tal como em Portugal. A criminalização não resolve tudo, é a primeira etapa de um combate a um problema grave, mas depois há todo o lado cultural. Enquanto, de facto, as culturas não evoluírem, e o Fundo das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento apresentou há uns anos um relatório onde esta questão era muito central, a cultura do povo tem que evoluir no sentido de levar as pessoas a desenvolverem a sua cultura sem a necessidade de recurso a esta prática nefasta, que é uma prática de subjugação e de desempoderamento das mulheres. As mulheres ficam sujeitas a um poder instituído e deste modo ficam muito fragilizadas. E, portanto, é horrível sob todos os pontos de vista, mas também sob este ponto de vista, porque fragiliza as mulheres na sua participação social, política e a todos os níveis. Portanto, saudar, mas também dar-vos conta e dizer-vos que acompanhamos as vossas preocupações, nós aqui em Portugal também as temos. Portanto, o trabalho não está feito com a criminalização. Aliás, até se conseguem detectar e apanhar muito poucas pessoas, porque depois o mundo cultural onde esta prática é praticada é muito fechado e, portanto, há um encobrimento de uns relativamente aos outros devido à aceitação da própria prática. Relativamente ao casamento precoce, foi feita uma exposição, aqui também promovida pelo Instituto Camões e pelo Fundo Nacional, pelo Fundo das Nações Unidas, na Caixa Geral de Depósitos, sobre o casamento precoce, e na altura foi dito que 40 mil meninas, algumas com 6, 7 anos, que é um horror, por dia eram forçadas em todo o mundo a casamento precoce. Nós não temos, como dizia o Sr. Deputado, esta prática não é muito comum, mas é em algumas etnias, nomeadamente na cigana. E nós avançámos, também está aqui a senhora deputada Carla Rodrigues, que integra a Subcomissão da Igualdade e também teve um papel muito importante a este nível, avançámos com uma legislação no sentido de criminalizar, aliás, no âmbito também de algumas obrigações a que Portugal está sujeito pelo facto de ter assinado a Convenção de Istambul e, portanto, neste momento... O casamento já o era, de certa forma, mas passou a sê-lo com outra autonomia legislativa, quer o casamento precoce, quer a mutilação genital feminina. Dizer, só para terminar, Senhora Presidente, indo ainda a um campo que me pareceu não ter sido abordado na intervenção anterior, eu pertenço também à Assembleia Parlamentar CPLP. E a Senhora Presidente desta Assembleia tem, de facto, avançado com algumas ideias que nos parecem centrais para o desenvolvimento da nossa comunidade, nomeadamente criar um programa tipo Erasmus na Europa para que os jovens possam circular na comunidade CPLP, com recurso a fundos que deverão ser definidos no âmbito desta comunidade, e os trabalhos desta Assembleia CPLP estão a ser desenvolvidos nesse sentido, e também uma agilização dos vistos, como vimos, apesar de eles existirem na comunidade e de uma forma mais particular em relações bilaterais, era muito importante, e a Sra. Presidente da Assembleia tem, de facto, desenvolvido esforços no sentido de que este dossiê possa ser desenvolvido na próxima legislatura. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como imaginam, por nós estaríamos aqui muito mais tempo a discutir, porque ficam muitas questões para debatermos. Penso que, de alguma forma, puderam perceber que trata-se de realidades distintas, mas que muitas vezes, apesar de realidades distintas, há problemas que são comuns a muitos países e, eu disse mesmo, até uma escala mundial. Eu só queria acrescentar que, em relação à questão da mutilação genital feminina, e como os meus colegas aqui disseram, houve de facto uma campanha em Portugal ultimamente que fez também com que os profissionais de saúde fossem alertados para que nos exames de rotina que várias mulheres pudessem fazer, este tipo, fossem alertados para essa questão. E eu penso que isso também foi muito importante, não só para a questão de todas as mulheres, mas também para os profissionais de saúde. Muitas vezes os profissionais de saúde não estão alertados para essa questão, até porque é uma questão que muitas vezes é encoberta, e em Portugal nós não temos assim uma prevalência muito grande, e ainda bem que assim é. Eu só espero que a Guiné possa também ver esse problema resolvido. Eu penso sinceramente que é uma questão de tempo, que às vezes é preciso dar passos, e para ver os resultados demora, mas dando passos certos eu penso que os resultados vão chegar um dia. E não, eu só espero é que a senhora deputada possa intervir mais e que consiga numa próxima legislatura ter mais colegas presentes, porque nós também conseguimos em Portugal. E, portanto, hoje já é aceite que as mulheres têm que ter participação nos órgãos políticos, e eu acho que também é outro caminho que se deve fazer, e com bons resultados. E penso que aqui todos os colegas aqui presentes também vão dar esse apoio. Muito obrigada por esta pequena sessão e por esta reunião. Eu deixo, em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, uma pequena lembrança, Sr. Pessoa, para assinalar a nossa reunião. Eu, em agosto, terei a oportunidade de estar na Guiné e se puder visitar o Parlamento, procurarei também alguns de vós que aqui estão. Muito obrigada por tudo. Em nome de todos os meus colegas aqui presentes, e estamos mesmo em final de legislatura, portanto, eu acho que foi um momento muito agradável para nós, deputados portugueses, podemos terminar também com esta delegação. Eu sei que, no que me diz respeito, ainda vou almoçar com a delegação na Guiné, porque vamos almoçar os presidentes de comissão com a senhora presidente, e sei que também vão estar presentes. Portanto, nós vamos continuar. A Comissão de Saúde agradece uma vez mais e espero que possamos reatar novamente os nossos laços numa próxima legislatura. Muito obrigada. E deixo sinal só aqui.